Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E a minha convidada essa semana é a Carol Barros. A Carol já participou aqui do Eu Tava Lá em uma edição especial, né? Lá no Eu Tava Lá 93, a gente reeditou um episódio do podcast da Carol, que é o Pet Lady Noir. Lá nessa ocasião eu tinha sido convidado do Pet Lady Noir, a gente deu uma eutavalizada no episódio dela e publicamos aqui no Eu Tava Lá 93, que foi bem legal, mas a Carol era a apresentadora, né? E eu era o convidado contando as minhas histórias. Hoje estamos aqui para ligar para a Carol, ouvir algumas histórias da vida dela, saber um pouco mais sobre seus bichinhos e que histórias ela quer contar pra gente, falar um pouco do trabalho dela e tudo mais. Mas primeiro lembrar que o Eu Tava Lá não é somente este podcast aqui publicado na segunda-feira. Se você for um assinante do Eu Tava Lá, você também pode ter acesso ao conteúdo exclusivo que a gente produz também. Para assinar é só baixar o PicPay, tem tudo instruído certinho lá no eutava.lá/assine. Lá tem um link para você baixar o PicPay, ou você pode procurar pelo PicPay no seu aplicativo aí de loja, né? Na App Store ou na Play Store, dependendo do sistema operacional que você usa no seu smartphone. O PicPay, além de servir para você assinar o Eu Tava Lá, além de ser a plataforma oficial para você ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo e devolver 100% de cashback no primeiro mês, porque se você assinar agora e você nunca tiver assinado Eu Tava Lá, não importa se você já assinou outro podcast ou já apoiou algum outro produtor de conteúdo através do PicPay, se você nunca foi assinante do Eu Tava Lá, assinando, eles vão devolver 100% do valor da sua assinatura no primeiro mês. E além de tudo isso, você pode usar o PicPay para fazer diversos outros tipos de PicPagamentos, né? Tudo sem contato físico, que é a melhor coisa nesse momento de pandemia aí que estamos vivendo. E você também pode usar o PicPay para fazer, como eu disse, outros tipos de PicPagamento, como por exemplo, parcelamento de boletos, pagamento e parcelamento. Você vai pagar alguma coisa que só aceita boleto, você não precisa pagar necessariamente aquele boleto à vista, você pode parcelar o boleto no PicPay em até 12 vezes, pode pagar e receber dinheiro dos seus amigos usando somente o nome de usuário da pessoa, não precisa colocar um monte de número, não precisa esperar o horário de funcionamento de qualquer coisa para o dinheiro cair, é instantâneo. Com o PicPay você consegue fazer e receber pagamentos de forma muito rápida e, como eu disse, sem contato físico, que é o melhor de tudo. Agora sim, sem mais recados, vamos ligar para Carol Barros e ouvir que histórias ela tem para contar para a gente.
Alô?
Alô, Carol. Boa noite, tudo bom?
Oi, Brian. Tudo jóia com você?
E aí, tudo ótimo. Tá me ouvindo bem?
Tô te ouvindo bem. Você, tá me ouvindo bem aí?
Tô te ouvindo muito bem. Eu tava um pouco inseguro porque eu mexi nas coisas aqui. Sempre que eu mexo nas coisas, eu fico achando que ninguém vai me escutar mais. Mas deu tudo certo.
Eu te entendo.
Eu tenho uma relação complicada com a minha mesa de trabalho aqui, porque ela fica bagunçada de formas misteriosas. Eu arrumo e aí, de repente, parece que ela se bagunça sozinha. E aí, toda vez que eu vou arrumar, eu tenho a mania de tirar os fios aqui de tudo, arrumar, limpar, passar um pano e botar de volta. Aí eu sempre boto de volta achando que eu botei errado. Mas não, deu tudo certo.
Não, deu tudo certo. Tô te ouvindo super bem.
Tudo funcionando. Então tá bom. Como é que tu tá? Falei aqui antes de te ligar que tu já participou do Eu Tava Lá 93, de uma forma estranha, né? Porque foi um episódio reeditado do Pet Lady, um episódio onde tu foi apresentador, na verdade, e eu fui o convidado. Mas agora estreando aqui no Eu Tava Lá como convidada para falar dos nossos bichinhos e ouvir as tuas histórias também.
Pois é, eu roubei seu lugar uma vez, né, Brian?
É.
A gente trocou de lugar, você foi meu entrevistado.
Foi legal.
Mas foi um prazer, aquele episódio ficou muito massa, né? Eu gostei bastante das histórias do Lulu.
Eu gostei e recomendei na época, e recomendo de novo, que as pessoas ouçam o Pet Lady que eu participei, porque tem mais coisa, né? É, ficou um pouco diferente, a gente realmente reeditou e mudou algumas coisas de lugar, e trocou a trilha, botou a trilha do Eu Tava Lá e tal. E do jeito que tá lá no Pet Lady, tá muito legal também. Foi muito legal participar, contei muita história do Lulu, e foi divertido. As pessoas gostaram de escutar, é um episódio totalmente diferente, né? Apesar de ter virado no Eu Tava Lá depois.
Exatamente, eu acho que é uma outra face sua, né, Brian?
Tipo, é assim, sim.
Você tá sempre recebendo assim, as pessoas pra falar histórias e tudo. Então, na verdade, é muito legal quando é você o personagem,
sim,
né?
Sim, eu gostei. Inclusive, vou aproveitar pra falar um negócio que eu não falei ainda no podcast. Lá no site novo do Eu Tava Lá tem uma página só de podcasts que eu já participei. E o Pet Lady tá lá também. É só a galera entrar.
Vai facilitar muito a vida de quem quer te ouvir em outros lugares.
Sabe quem que adorou isso? A minha mãe. Eu falei pra ela, não mãe, agora tem lá no site Eu Tava Lá, tá, eu expliquei isso aí que eu acabei de falar. E ela falou, vou escutar os podcasts que tu participa, porque ela escuta o Eu Tava Lá. e tá acostumada a me ver ouvindo as pessoas, né? E aí, uhum. como ela mora muito longe de mim, ela me ouve muito menos do que me ouvia na época que eu morava com ela.
Uhum.
E aí agora ela tá me ouvindo de novo direto, porque ela me escuta no podcast dos outros. Alguns que eu falei umas merda até, mas tá lá, é importante, importante linkar.
E como ela é sua mãe, né, e ela quer te ouvir em todos os lugares.
Deve querer, deve querer, importante. Mas pra quem tá ouvindo agora aí, eu tava lá no 93 já faz um tempasso, a gente durante a quarentena aí fez uns, durante o começo da quarentena, né, que não acabou ainda, mas a gente fez uns episódios dobrados, então o episódio 93 ficou muito lá pra trás, eu acredito na possibilidade de algumas pessoas terem chegado aqui depois disso e de ainda não te conhecerem. Como é que tu te apresenta aí, quem é Carol pro Carol?
Então, eu sou Carol Barros. Eu tenho um podcast que é o Pet Lady no Ar, onde eu falo de comportamento e de bem-estar animal. Mas o podcast, na verdade, ele é uma extensão do meu trabalho de verdade.
Olha.
Eu trabalho com comportamento e com bem-estar de cachorros e gatos. Trabalho já há alguns anos com adestramento, como pet sitter, com passeios, com toda essa parte do cuidado mesmo completo com um animal doméstico. E aí o podcast veio como uma extensão, assim, eu queria falar mais de bichos e ouvir mais sobre bichos e tudo. E aí que nasceu o Pet Lady no Ar, então eu realmente vivo essa realidade de lidar com bichos na minha vida normal, né, no dia a dia.
Sim, sim. Esse é o trabalho de adestramento e de, como é que tu falou? Tu falou um troço muito bonito aí de bem-estar animal, acho que tu falou.
De cuidado e bem-estar animal.
Maravilhoso. Isso aí dá pra fazer pela internet agora nesse período de distanciamento social aí, ou não rola?
Então, Brian, eu tô me reinventando também, assim.
Tá.
Porque eu sempre trabalhei muito diretamente mesmo com os pets, né? Visitando a casa dos clientes, sim, ensinando sim, como sim. que faz e tudo. Principalmente no que a gente trata com o cachorro. O cachorro, eu acho que o tutor de cachorro, às vezes, ele precisa ver o adestrador fazendo para ele poder entender como que é a mecânica.
Tu, de certa forma, acaba adestrando o dono do pet também, né?
Brian, total. A gente não adestra o cachorro, a gente adestra a família. Porque é a família que faz o cachorro, assim, né, fazer as coisas, entre aspas, erradas.
É a família que estraga.
Exatamente.
O cachorro, ele nasce puro e quem destrói ele é a gente.
Quem corrompe ele é o humano, que dá comida de gente pra ele, que ensina ele a fazer um monte de besteira.
O meu pai, esses tempos, ele teve aqui em casa, e aí a gente falou muito, assim, olha, pai, o Lulu só come ração, porque eles vêm com o cachorrinho deles, e o cachorrinho deles come melhor que eu, assim, ele come tudo, né?
Comida, come de tudo.
Comida normal. E aí, não, até essa última cachorrinha, que é a cachorrinha de dentro de casa, é uma pincher, ela come muito melhor do que os demais cachorros que nós já tivemos em casa, que era um cachorro de pátio, né? Eu falei disso naquele episódio, lá, que era cachorro de quintal, guarda.
Né?
De quintal. E aí, essa aí, como vive dentro de casa, até tem alguns cuidados de comer ração e tal. Mas, junto da ração, vai umas carninhas, vai uhum. umas frutas, vai tudo que tiver rolando ali no dia, ela come junto. E aí, eu falei mil vezes, assim, pai, o Lulu só come ração e tal. E aí, volta e meia, eu vi, assim, que o pai tava comendo um negócio e ele olhava, assim, pensava, será que eu dou um pedacinho pra ele? E aí, o Lulu fica na volta, né? Esperando a oportunidade. Mas, que eu saiba, não aconteceu nenhuma vez. Mas é uma coisa que realmente tem que adestrar a pessoa.
Ah, não, Lulu doido, né? Pra seu pai deixar cair uma carninha, né? Vai que ele deixa cair aqui um coração.
Claro,
né?
Claro.
Aí eu já pego de uma vez.
É foda.
Mas então, eu tô aprendendo agora a dar aulas online, assim, por Skype, ou até pelo WhatsApp mesmo.
Olha aí, boa.
Tá sendo uma necessidade de me reinventar, sabe, Brian? Tem sido um desafio, mas é legal, assim. Eu acho que é um passo novo para um mundo que a gente vai viver agora, né? A gente não
Sim.
vai voltar pro mundo que a gente vivia. Então, a gente está se adequando mesmo.
Pelo menos tão rapidamente, eu acredito que não mesmo. E é engraçado porque eu tenho descoberto isso das profissões dos outros. Agora, nesse mesmo período que esse eu estava lá contigo foi pro ar, o 93, foi no final do ano passado, a gente estava na Bahia. E lá na Bahia, a gente conseguiu um personal, que é um cara muito bom, que já era conhecido da família da Mari e tal. E ele fez alguns treinos com a gente lá, eu curti muito, eu sempre odiei fazer academia, exercício físico em geral, e naquele uhum. período eu tava mais aberto, porque eu tava gostando de ir pra academia, tava gostando de fazer coisas, e eu gostei muito desse cara. E eu lembro que eu falei, pô, que pena, né? Fui gostar de um personal em Salvador, nada a ver, assim, nunca mais vou ver esse cara, provavelmente. E aí agora, durante esse período de pandemia, o cara tá dando aula dessa forma, assim, como tu falou, por Skype, por WhatsApp e tal. E aí meio que possibilitou o contato e tal. E agora, quando eu te perguntei isso, foi totalmente interesseiro também, porque eu quero muito dar um jeito no Lulu e cuidar do bem-estar animal e do meu bem-estar também, porque ele tem algumas maniazinhas chatas que ele não tinha quando era mais novo. Quando ele era bem filhotinho, a gente viu uns videozinhos no YouTube, aprendeu a adestrar ele ali da nossa forma, de mostrar de aquele... É incentivo, alguma coisa positiva. Tu vai saber melhor do que eu.
É reforço positivo.
Reforço positivo, perfeito. Quando ele fazia um troço certo, a gente ia lá e bonificava ele por isso. E aí depois, quando ele fazia errado, a gente fingia que não via. E quando ele não tava olhando, a gente limpava, né? Quando era xixi errado e tal. E aí ele aprendeu. Só que depois de um tempo ele virou um adolescente rebelde e aí tá esquecendo algumas coisas.
Agora ele já tá mais do tipo assim, ah, eu não quero aprender essas coisas, não. Vou fazer aqui minhas coisas, cuidar da minha vida e... Não tem que fazer nada disso.
Ele tá de dieta agora. Ele tava gordinho.
Ele tá gordinho?
Tava. Ele agora já deu uma diminuída legal, assim. Eu fico até abobado, assim, de como funciona esse negócio da dieta. Porque, de novo, falando de quarentena, a gente tá sem sair de casa. O Lulu tá sem passear na rua faz 3 meses já. E todos nós, né, estamos há 3 meses sem fazer nada na rua. Mas o Lulu sentiu mais, porque ele é muito enérgico, né? Tem que gastar energia, tem que correr e tal. E por mais que dentro de casa...
Né,
Braia? É, também. E por mais que dentro de casa a gente brinque, faça ele correr bastante, ele tava comendo, né, muito mais do que gastando as calorias. E aí ele deu uma engordadinha. Aí numa das saídas que nós fizemos depois da quarentena, até eu postei uma foto no Instagram, bem engraçado, porque sou eu todo de preto, com uma máscara preta e a bolsinha com o Lulu dentro, que foi a única saída, assim, pra levar ele no veterinário. E aí eles conversaram lá e disseram, não, vamos fazer uma dieta pra ele e tal. E aí a mulher receitou 2 refeições de 47 gramas, se não me engano.
Nossa, é muito pouquinho, né?
É pouquinho, é menos que um hambúrguer, né? E aí tem dias que, ao invés de 2 de 47, são 3 de 21, eu acho. Ou são 2 de 41 e 3 de 27, sei lá, não lembro. Mas é um troço assim. E aí, ele só disso já tá bem mais magrinho, assim. Já tá bem mais leve. Quando a gente vai pegar ele no colo, a gente já sente.
Entendi.
E dá vontade de eu tentar fazer comigo também, porque eu tô engordando loucamente nessa quarentena.
Brian, se você não tá engordando na quarentena, você tá errado.
Tá fazendo
você
errado.
Tá todo mundo engordando na quarentena. A gente fica em casa, né? A gente acaba não gasta energia, eu tenho mais vontade de ficar visitando a geladeira toda hora.
É isso. Mas tu tava falando de né, se adaptar e de fazer os treinamentos e tudo mais pela internet. Tá rolando de fazer? Tu já conseguiu testar com alguém?
Tá rolando de fazer, assim. É muito diferente, porque quando eu faço ao vivo com o animal e com o tutor, eu vejo que a resposta é um pouco mais imediata. Assim, eu consigo ver o animal respondendo ao treino, e aí o tutor entende, assim, fala, ah, então é assim que eu tenho que fazer, é assim que ele vai reagir, então é um pouco mais fácil. Mas eu acho que isso tá funcionando também por um outro motivo, sabe, Brian? É até aquilo que eu te falei, que como a gente tem que treinar a família.
É.
Como agora eu faço online, a responsabilidade de fazer os treinos de fato é 100% da família. Então, entendi. Eu acho que envolve mais a família nesse processo, assim. A Carol não vai na casa resolver, então eu tenho que fazer, sabe?
Tenho que me virar.
O cliente meio que pensa assim, se eu quero que meu cachorro faça alguma coisa correta, eu vou ter que fazer, porque a adestradora não vai vir aqui agora. Então, tem sido interessante o processo também de eu entender melhor os meus clientes, entender quais são as limitações deles também.
E deve rolar também do tutor se sentir mais participativo, né? Participativo, sei lá, da vida do cachorro, porque me parece... Eu, na minha vida, não mudou tanto essa coisa de não sair mais tanto de casa e tal, porque eu já trabalhava em casa, então eu e o Lulu, a gente já tá junto todos os dias desde que ele chegou aqui. Mas eu conversando com os meus amigos e outras pessoas que estão se adaptando ao home office, a trabalhar mais em casa e tal, que eles estão meio que redescobrindo os cachorros deles, assim, porque eles só se viam no final do dia e rapidinho de manhã e tal, e que agora tá meio que rolando uma convivência forçada e que provavelmente esse hábito aí de fazer o treinamento junto e tal acaba aproximando mais ainda, né?
Total, e assim, eu vi isso acontecer com o cachorro e com o gato, porque as pessoas, elas não conviviam o dia inteiro com o animal, você não sabia exatamente como era o comportamento dele o dia inteiro, se ele tá angustiado, se ele tá entediado, então agora você tá em casa o tempo inteiro, você tá convivendo com seu cachorro, com seu gato o tempo inteiro, e você consegue observar melhor os problemas de comportamento, os detalhes ali da personalidade do seu bichinho, então tem muito cliente me procurando justamente agora, Assim, que percebendo, legal. eu tô percebendo que o meu gato fica muito ansioso, que o meu cachorro faz isso e tal. Então, assim, né, se esse cenário que a gente tá vivendo tem algum lado positivo, pelo menos o meu campo de trabalho é esse, é das pessoas se envolverem um pouco mais com seus pets.
Entendi.
O pet deixa de ser só uma parte do dia e vira parte, assim, do dia mesmo, né, da pessoa, né, da rotina e tudo. Então, tem acontecido justamente isso que você falou, a galera percebendo, assim, de novo os comportamentos dos bichos, entendendo o que podia ser melhorado ali.
Que legal. E gato deve ser muito diferente, né? Eu imagino que o gato deve ficar até meio puto que o cara não sai mais de casa. Pô, a casa era minha antes, agora
Você não
estão
sai da
sempre
minha
aí.
casa.
É, porque o gato, ele é meio dono da casa mesmo, né?
Brai, aqui em casa é assim, o meu marido já trabalha em casa de home office, assim, desde sempre, há muitos anos. Então, os gatos estão acostumados com ele em casa. Quando eu comecei a ficar em casa no isolamento, eles estranharam, eles. Assim, parece que meio que bagunçou a rotina deles, eles vinham toda hora no meu escritório, meio que assim, o que que você tá fazendo aqui? Você não tem que estar trabalhando, sabe? Você não, não,
Quem é que vai
você não
botar
tem.
comida no meu potinho depois? Se tu fica em casa agora direto.
Você não tá saindo mais? O que que é isso? Aconteceu alguma coisa? E aí, assim, gato é engraçado, porque eles são mais sutis nessas demonstrações, mas você percebe também que eles são meio desconfiados ali.
Aqui em casa o Lulu, ele tem alguma coisa que ele não gosta que eu e a Mari a gente se separe. Se a gente vai pro quarto, tipo na hora de deitar, todo mundo vai pro quarto e tal, o Lulu tem a caminha dele que fica ali próximo da nossa. Às vezes, dependendo de se ele se comportou bem durante o dia, a gente deixa ele subir na nossa também. E aí tá todo mundo junto, tá todo mundo certo. Se de manhã, e acaba acontecendo porque a Mari estuda, né? Então de manhã ela levanta, vai pra um outro cômodo aqui onde ficam as coisas dela de estudo. E aí ele já começa a ficar meio assim, vai nela, vai onde eu tô. E aí fica assim, ué, por que vocês estão separados agora, não estão mais no mesmo cômodo?
É, o que que aconteceu, né?
E quando eu venho gravar aqui no estúdio, a única possibilidade de ele não ficar enlouquecido na porta latindo é se ela vir com ele no colo e meio que dá tchau pra mim, assim, fala, olha, agora ele vai ficar aqui e tu vem comigo. E aí ela sai junto com ele, fechando a porta, e aí ele fica em paz. Porque se eu fecho a porta e fico dentro do estúdio e ele fica fora, ele fica maluco.
Tá maluco.
Ele fica completamente doido.
Esses bichos são muito engraçados. Eu fui gravar com você agora e eu tinha fechado a porta do meu escritório. Mas é assim, é eu fechar a porta pro meu gato estacionar na porta e começar a miar.
Nossa.
Aí eu tenho que deixar a porta assim, com um gato de abertura, o espaço de um gato. Que ele entra, aí ele me olha, tipo assim, ah, não, tá tudo ok. Tudo bem, eu não preciso miar, não preciso fazer nada. Aí ele sai. Então ele fica aqui miando também na porta, querendo participar.
Mas calma aí, antes de continuar ouvindo a história da Carol, momento Alura. Se assim como a Carol você quer trabalhar com o que você ama, a Carol ama os bichinhos e ela tem aí a possibilidade de trabalhar com isso, né? Tanto no podcast dela quanto no dia a dia, nas coisas que ela faz com os animaizinhos. Você pode encontrar o verdadeiro amor da sua vida na sua profissão também. E a Alura é uma excelente plataforma para você estudar e descobrir o que você realmente gosta de fazer. Ou se você já sabe o que você realmente gosta de fazer, mas ainda não trabalha com isso, você pode continuar com o seu trabalho normal aí, né? Com as coisas que você já faz, e na Alura estudar e se preparar para dar aquela guinada na sua carreira e começar em uma nova área, né? A Alura oferece diversos cursos de mobile, de programação, front-end, infraestrutura, design UX, data science, que eu sempre digo aqui, não é somente para quem trabalha com tecnologia, né? Se você é engenheiro, se você é médico, você pode também usar ciência de dados, engenharia de dados, para trabalhar na sua área aí, sem ser necessariamente um programador ou alguém que trabalha diretamente com a tecnologia. A Alura também oferece curso de marketing digital, inovação e gestão, e o curso que eu fiz mais recentemente na Alura foi de desenvolvimento de games, uma coisa que eu nunca imaginei mexer e que graças à Alura eu tô tendo contato e tô curtindo demais fazer. Eles têm vários cursos de design de jogos, pintura digital, design e ilustração, um monte de coisa muito legal que você entra ali com uma ideia na cabeça e de repente descobre várias outras coisas que essa ideia envolve, né? E vai aprendendo muita coisa, e certamente tudo isso vai agregar muito ao seu currículo, porque todos os cursos da Alura têm certificado de conclusão para você tunar o seu currículo e ser um profissional ainda mais tunado, para usar esse termo mais uma vez, porque eu achei ele muito legal. Agora sim, vamos voltar para a história da Carol. É demais. O Lulu, ele só para quieto mesmo se a pessoa que fechou a porta tiver com ele, né? Ficar do mesmo lado da porta que ele. Se ele ficar no lado oposto, é impossível, ele não para nunca mais. E dos teus bichinhos aí, o que que tu tem mais aí? Tu tem dois gatos, tu falou?
É, então, aqui na minha casa eu tenho dois gatos e eu tenho mais um gato que mora com a minha mãe, que tá na casa da minha mãe.
Tá.
Mas eu já tive tudo, Brian, tudo. Já tive cachorro, coelho, porquinho da Índia, periquito.
Nossa. É,
eu já tive. Brian, eu tive um pônei.
Sério?
Não acredito nisso.
Caraca, que legal.
Sério?
Eu tinha. Pô, lá no Rio Grande do Sul, os meus pais sempre tiveram pátios, né, quintais muito grandes. E aí teve uma época que um vizinho nosso, o filho dele, queria muito ter um cavalo. Eu não sei se era um pônei, eu acho que não era um pônei, eu acho que era um cavalo mesmo. Eu, a diferença é só o tamanho, né? Eu sou totalmente ignorante.
É.
Eu acho que era um cavalo. Eu acho que ele era um cavalo criança, e aí depois, com o tempo, ele foi deixando de ser um pônei e virou um cavalo mesmo. E ele...
Virou um cavalão.
Virou um cavalão. E aí o cara... O pai da criança que queria o cavalo cedeu a vontade do filho, conseguiu o cavalo para ele, mas eles não tinham onde colocar. E aí rolou uma negociação lá com meu pai, que o pai falou, não, eu deixo lá no pátio dos fundos, o cavalo ajuda comendo a grama, né, que é até uma forma interessante de cortar a grama, porque o cavalo passa o dia inteiro pastando ali, e em troca o cara vai lá e limpa os cocô do cavalo todos os dias, né. Então,
é uma boa troca. Fico,
claro, porque aí o pai cedia o espaço, o cavalo cortava a grama e o filho do vizinho roubava lá, levava. Roubava é ótimo, porque era dele já. Mas ele levava o cocô do cavalo embora e até distribuía na vizinhança ali, porque virava adubo da planta de todo mundo.
Vira adubo, é.
Claro, não, é um negócio realmente escambo total, assim. A vizinhança inteira acaba participando ali da negociação do cavalo.
Do cavalo.
É, mas eu sempre tive muito medo, nunca nem cheguei perto, acho que nunca toquei no cavalo, mas eu via ele assim.
Sério?
Ah, eu tinha medo, porque ele tem uns dentes grandes, né?
Tem, e ele morde forte também.
Não, é isso aí, jamais cogitei a possibilidade de descobrir, mas ele tem uns dentão e eu sempre fui meio medroso de bicho, assim, até os meus cachorros que eu tive na infância, eu brincava meio, eu contei, né, que eu fazia carinho de luva no meu cachorro, porque eu tinha um pouco de nojo, um pouco de medo, e o cavalo nem pensar, mas eu tive esse contato aí, que eu sentia o cheiro do cocô do cavalo, e de vez em quando eu olhava pela janela e ele tava comendo umas gramas lá.
Não, mas eu já tive um monte de bicho, Brian, um monte de bicho.
Como que foi o teu? Era um pônei num lugar que tinha espaço pra ter um pônei, obviamente, né, não era num apartamento.
É porque assim, eu cresci durante muitos anos numa fazenda, até no interior do Paraná, e lá no sul, né.
Uhum.
E o meu avô tinha um aras. Meu avô criava cavalo.
Ah, que legal.
E aí, eu era, assim, a neta mais nova, a única mulher. Tipo, bem princesinha, assim, tá?
Uhum.
E aí, meu avô me deu um pônei. Porque
que
ele
legal.
Achou muito bonitinho, assim. Ai, que bonitinho, vamos dar um pônei pra ela. Só que o que rola? O pônei, ele é uma raça que eles são animais extremamente selvagens. Eles são muito difíceis de serem domesticados.
Tá.
Então eu devo ter convivido com meu pônei muito pouquinho, foram assim poucos meses que eu convivi com ele, e depois o meu avô teve que colocar ele pra pastar também, pra ficar comendo a grama e tudo, porque ele era indomado, não dava pra montar nele, por exemplo.
Caraca, pô, que é uma sacanagem, né, criança pequena tendo um mini cavalo ali, não vai poder montar nele, que sacanagem.
Eu ficava assim, fascinada, doida pra montar nele, mas ele era realmente muito selvagem, muito bravo.
Entendi.
E apesar de pequeno, tinha também os dentes gigantescos, né?
Uhum.
Então me dava aquele medo de também ser mordida. Mas eu acho que o pônei foi o bicho mais diferente que eu tive. O resto foi tudo mais comum. Cachorro,
sim.
Coelho, porquinho da Índia e gatinhos agora.
Coelho é muito legal, né?
Coelho é um bicho muito legal, assim, acho um barato. Eles são muito bonitinhos, inclusive.
Sim. Quanto tempo vive um coelho, em média?
Brian, boa pergunta. Você sabe que eu não sei?
Mas é, tipo, é menos que um cachorro, não é 20 anos,
é
12 anos.
É bem menos, é bem menos.
É pouco,
assim,
né?
Porque o cachorro, dependendo do tamanho, vive séculos, assim, né?
Sim.
Tipo assim, igual você falou que a sua mãe tem uma pincher vive 15, 16, 17 anos, assim.
É, eu tô ligado que é bastante. O coelho e porquinho da Índia, eu conheço muitas pessoas que já tiveram, mas a maioria deles acabaram indo de forma trágica, né, tipo de o cachorro pegou, ou de deu algum problema aí e o bicho acabou morrendo antes da hora, então eu nunca descobri quanto tempo ele dura de fato, mas eu sei que é comum assim do pessoal, especialmente no interior, de ter coelho, porquinho da Índia e esses bichinhos mais diferentinhos assim.
Mas você falou do coelhinho de uma forma trágica. Eu tenho uma história. Esse não foi com o meu coelho. Foi, minha prima tinha um coelhinho branco. E ele vivia na casa do meu outro avô. E meu outro avô tinha cachorro.
Uhum.
E o cachorro, ele matou, assim, uns 4 coelhos.
Ah, é triste.
Só que o meu avô não contou pra minha prima que o coelho morreu. Ele só substituía por outro coelho. E era sempre, assim, ela sempre achava que era o mesmo, sabe? Ela não sabia que eram novos coelhos.
Sósia. Ele tinha sósias do coelho.
Era aquele coelho branco tradicional, de olhinho vermelho, assim.
Sim.
E aí, toda vez, tipo assim, ele contava pros adultos, né? Ah, o cachorro pegou o coelho e tudo, mas eu já pus outro. E aí minha prima nunca descobriu que era outro coelho, mas sacanagem, né?
Mas isso aí dá um baita filme, uma baita história.
É tipo assim, vários coelhos exatamente iguais.
Claro, imagina, um dia ele pensa que o coelho morreu, bota outro, e na verdade aparecem dois coelhos em casa.
O coelho parece que se multiplica.
Plot twist. E de certa forma, sim, né? Se tu tiver dois coelhos, pode ser um grande problema pra família, né? Se tiver um coelho e uma coelha, não, porque realmente eles reproduzem rapidamente.
Aí você tem que ter, por exemplo, dois machos ou duas fêmeas, porque senão eles se reproduzem, tipo, sem parar mesmo.
Que loucura.
Vira um monte de coelho um atrás do outro.
Que loucura. E nesse teu longo trajeto de animaizinhos aí, seja profissionalmente ou como tutora de animais diferentes, escolheu alguma história legal pra contar pra gente hoje?
Brian, eu pensei em várias histórias, mas eu escolhi uma história que, assim, que é extremamente marcante pra mim, que eu comentei com você.
Sim, tu me deu uma sinopse que me preocupou. É, tu me deu essa sinopse, eu fiquei absolutamente preocupado e tô curioso pra saber, especialmente pra saber se o final é feliz ou não, porque eu fiquei um pouco apreensivo.
Brian, eu vou, assim, essa história, ela na época foi muito triste, foi super pesada pra mim, pro meu marido. Porque, como vocês já sabem, eu gosto muito de animal, sou muito ligada e tudo, especialmente os meus, né?
Claro.
E o meu marido é igual a mim, a gente é do mesmo jeito, super, assim, preocupados e pra gente é assunto sério. E aí, o que que rolou? Eu casei em 2018, em 2018,
tá.
E logo depois eu e meu marido, a gente foi morar na Argentina, a gente se mudou, foi morar na Argentina,
uhum.
Passamos uns meses lá, e quando nós voltamos pro Brasil, a gente não tinha um apartamento ainda aqui em Belo Horizonte,
tá.
Então a gente estava morando na casa da minha mãe. Esse contexto é importante porque, assim, a gente estava na casa da minha mãe com os gatos, e a minha mãe mora num bairro aqui de BH, que é um bairro muito tradicional, que só tem casas.
Tá.
É assim, um bairro extremamente residencial.
Entendi.
E é aqueles bairros que as pessoas moram lá desde sempre, assim, as famílias.
Ah, sim.
Moram lá desde sempre e tudo. E a minha mãe tem um vizinho, assim, da casa exatamente do lado, que é um cara, assim, bem descompensado, pra dizer o mínimo. Brian, ele, tipo assim, tem passagem na polícia por altas coisas.
Nossa,
cabulosas.
Tá. Assim. Eu acho que eu não tinha completamente claro na minha cabeça o significado de descompensado, então. Eu fiquei imaginando o cara meio manco, fiquei imaginando um troço diferente. Mas era descompensado em outro sentido, entendi.
É descompensado, assim, mais mentalmente. Ele, tipo assim, tem histórico grande de abuso de drogas, de...
Nossa.
Enfim, passagem pela polícia e tudo. Então é um cara que nós nunca tivemos muita intimidade, porque não é uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa extremamente violenta e tal.
Claro.
Enfim, dito isso tudo, a gente morava na casa da minha mãe, e Brian, isso foi no ano passado, mais ou menos na época que a gente gravou, que rolou esse rolê todo.
Sei, final de ano ali, mais ou menos.
Aí, uma noite, parece que tentaram entrar na casa da minha mãe.
Nossa.
Algum ladrão tentou entrar na casa da minha mãe e tudo, a gente desconfia disso. Porque o portão ficou um pouco aberto da casa e os gatos saíram.
Caraca.
Os gatos foram pra rua.
Nossa.
Pois é. Isso foi tipo de madrugada, de um sábado pra um domingo, no final de semana, assim.
Nossa.
E aí quando foi de manhã, o meu irmão, que mora lá nos meus pais, viu que o portão tava aberto, que os gatos tinham saído e já acordou a gente, saiu pra rua e tal. Fomos buscar os gatos. Só que o Floriano entrou na casa desse vizinho.
Nossa!
Esse cara, esse vizinho. Aí ele tava no jardim desse cara, e aí ficou eu e meu marido, assim, horas tentando chamar o Floriano pra ele sair do jardim.
Mas vocês viam ele ou vocês só imaginavam que ele tava ali?
Não, a gente viu. Era um jardim de grade, assim, a gente viu que ele tava lá. Ele tava escondidinho, ele é um gato muito assustado.
Entendi.
E aí ele tava lá escondidinho, assim, morrendo de medo, a gente tentando chamar ele e tudo, e não conseguia. E aí eu falei assim, olha, eu vou tocar a campainha, vou ver, claro, se o menino deixa eu entrar e pegar o gato e tal. Claro. E aí o que rolou? Olha só que azar. Eu toquei a campainha, quando o vizinho abriu a porta da casa dele, rolou um susto ali, alguma coisa, e o Floriano entrou dentro da casa dele, Braio, dentro.
Meu Deus.
Nossa, e aí já foi aquele desespero, porque... Eu pedi pra ele, falei, seu fulano, deixa eu pegar o gato, e ele é bem maluco, assim, não tem gato, não sei de nada e tal. Enfim, pra ir resumindo, porque essa parte é toda muito triste, a gente teve que fazer um BO na polícia, porque...
Caraca!
O que que acontece? A nossa legislação não considera animal como um ser senciente, né, um ser que... Enfim, que sente dores, que sente tudo, entendi. Eles consideram um animal como bem. Então, caraca, por exemplo, tá. Se o seu é um bem, se o seu cachorro for roubado, você tem que fazer um BO por furto, por roubo, não por sequestro.
Entendi, tá bom.
Então, nessa situação que ele tava de posse do meu gato, ele não deixava eu pegar meu gato, eu tive que fazer um BO por furto, é óbvio que você imagina o tanto que as pessoas na delegacia estavam levando a sério, né? Um BO desse.
É.
Tipo assim, porque as pessoas não entendem como que um animal pode ser tão importante assim, né? A gente, claro, brigando e correndo atrás e tentando tudo pra resgatar o Floriano. E o que mais a gente via era as pessoas falando, tipo assim, cara, mas é só um gato.
Nossa.
Sabe? Tanto faz, assim.
Pega outro igual o coelho lá da criança.
Troca por outro igual o coelho da sua prima, pega outro lá, ninguém vai perceber.
Que merda,
enfim,
cara.
Enfim, foi uma merda, foi muito ruim. A gente envolveu, assim, a gente conseguiu o apoio de um deputado daqui de Minas que trabalha com causa animal, e ele conseguiu acessar a polícia, mas foi um rolê muito difícil.
Nossa, eu imagino. Aí,
peraí, meu filho, rapidinho. Você ouviu o miado, Brai?
Ouvi.
Peraí, meu amor, só um minutinho, tá? E aí, o que que rolou? A gente ficou, tipo assim, foram 8 dias que foi o sequestro do Floriano.
Caraca, mas durou muito.
Durou muito tempo.
Tá, mas o que aconteceu nesse período? Ele, em princípio, ele entrou no quintal, tu viu que ele tava no quintal, aí teve susto, tal, entrou na casa, mas ele se alimentava dentro da casa ou ele tava escondido embaixo do sofá por 8 dias?
Pois é, a gente não tem muita certeza, mas olha o que aconteceu. Quando chegou, tipo assim, no terceiro ou quarto dia, a gente começou a ouvir ele miar na casa desse vizinho. A gente ouvia ele miar e aí começamos uma operação. Eu me senti assim, sei lá, James Bond, da operação, uhum, do resgate. Porque a gente subiu no telhado da minha casa pra tentar ver onde que o Floriano tava. Ia na casa dos vizinhos, meus vizinhos todos compraram a briga, né?
Uma característica desse tipo de local, né, de bairro onde tem muita casa e as pessoas são sempre as mesmas ali, é que a galera já se conhece e, sendo esse cara o descompensado da vizinhança, meio que provavelmente, uhum, todo o resto da vizinhança ia ficar do lado de vocês e não dele, né? Então, de certa,
exatamente,
forma, pelo menos esse apoio popular aí vocês tinham já.
Foi exatamente o que aconteceu, todos os vizinhos se uniram pra gente conseguir resgatar o Floriano e livrar desse cara. Uhum. Porque até nesse momento a gente não sabia se ele tava nem vivo, se ele tava comendo, se não tava comendo.
Imagina, cara.
E aí nós conseguimos ver que ele tava na área externa da casa desse cara. A gente subiu no telhado da casa da minha mãe e a gente conseguia ver. Aí nesse ponto a minha sogra já tinha se envolvido, foi lá pra minha casa pra ajudar. E aí foi uma coisa, assim, foi crescendo o assunto, porque a gente não tava podendo contar com a polícia para resolver isso, naturalmente, porque não é um crime que eles priorizam, né? Assim, a polícia tem outras coisas que são mais importantes para serem resolvidas.
Que eles já não dão conta, imagina, né, que vão se envolver com outras coisas.
Imagina o sequestro de um bicho. Então, a gente tentando negociar com o vizinho, a gente fala do seu fulano... Eu sei que o gato tá aí, deixa a gente pegar o gato e tudo. E ele desconversava e falava, eu não tô vendo o gato. E, na verdade, eu até não duvido que ele não estivesse vendo, não. Porque eu acho que o Floriano devia ficar escondido o dia inteiro lá na área externa dele.
Claro,
não
é bom?
Na área de piscina e tudo, exatamente. E aí nós conseguimos ver ele, a gente ficava lá jogando ração pra ele, pela janela, pra ele pegar, pra ter certeza que ele tava se alimentando, pelo menos.
Claro, boa.
Aí, o ponto alto chegou... A minha vizinha de baixo, assim, da casa do lado,
uhum,
faz muro com esse cara.
Tá.
E aí ela virou e falou assim, olha, aqui pelo meu muro, vocês conseguem subir no muro e vocês vão ver ele melhor.
Boa.
E fomos. Fomos lá. Brian, mas é um muro assim, é um muro muito alto. Deve ter uns 8 metros de altura, muro.
Nossa senhora!
É enorme!
Não, 8 metros de altura é um muro de castelo, não é nem uma...
Aqui, cara. Mas você sabe como é que é o relevo de Belo Horizonte, né? Você já tá habituado com isso.
É
então,
terrível.
A rua da minha mãe é uma rua que é uma ladeira, assim. Uhum. Então, o muro, pra dar a altura certa, é um muro muito alto da casa desse vizinho.
Sim, é tipo, é um muro de 8 metros que em algum ponto da rua ele deve ter 1,5 metros, assim. Porque a rua é tortaça.
Exatamente, ele fica na altura normal.
É, sacanagem.
E aí nós subimos no muro, eu e meu marido. A gente subia no muro, vimos que o Floriano estava bem, a gente conseguia ver ele bem e tudo. E do muro da minha vizinha, dava inclusive pra pular na casa dele.
Maravilhoso.
E aí nós começamos a ter ideias. Olha, se a gente não conseguir resolver isso de uma maneira legal, tem outras maneiras.
E já tava o Macaulay Culkin, já esqueceram de mim, fazendo plano com os carrinhos.
Já tava aqui me sentindo assim, a bandida, né, a fora da lei.
Claro.
Aí o que que rolou? Nem eu, nem meu marido estávamos dispostos a pular na casa desse vizinho para resgatar o Floriano, porque a gente tinha principalmente medo dele. A gente não sabia se ele, né, é uma pessoa descompensada. Vai que ele tá armado, vai que acontece alguma coisa nesse sentido.
E o pior de tudo é que se acontece alguma coisa, a chance de vocês serem os culpados depois é muito grande, porque ia ser dentro da casa dele, né?
Uhum. Exatamente, e a gente estaria invadindo, né?
Invadindo a casa do doido, que é o pior de tudo.
Invadindo a casa de um doido.
É.
Aí decidimos que a gente não ia fazer isso, mas alguém poderia fazer. Aí
aí tem que achar outro doido, então.
A gente começou uma busca, tipo assim, quem que vai fazer isso? Vamos pagar alguém pra fazer isso. Pra
claro,
ele entrar
claro.
Lá e pegar o fantasma.
É assim que o crime organizado funciona.
Brian, e você me conheceu, Brian. Olha a minha cara de quem consegue planejar um crime. Assim, ele... Tem a menor, sabe, a menor veia pra isso. E aí a gente começou assim, liga pra um, liga pra outro, pra ver se alguém conhece alguém que consiga, que esteja disposto a fazer isso. Aí uma das minhas vizinhas...
Eu fico muito imaginando. Desculpa te interromper, mas eu fico muito imaginando essa negociação, assim, de alguém ligando... Ah, não, parei, eu conheço uma pessoa que eu acho que é capaz de sequestrar um gato sequestrado. Aí liga a pessoa e fala, olha, tá fazendo alguma coisa hoje aí, o que eu acho pular um muro de 8 metros pra pegar um gato de dentro da casa de um louco? É o tipo de coisa que às vezes é até mais perigoso, porque certamente essa pessoa não vai acreditar que o gato é teu. Ela vai dizer, não, eles estão querendo que eu roube um gato.
Fala, você quer que eu entre na casa dele pra roubar alguma coisa?
Roubar o gato dele.
Aí, nesse meio tempo, um amigo meu, olha essa ideia, Brian. Eu tenho um amigo que é todo cheio das tecnologias. Ele falou, não, eu vou lá pra sua casa, meu drone, que aí a gente consegue ver o gato.
Caraca.
Certinho, com drone e tudo. Armamos uma operação e buscando alguém que topasse pular.
A ideia do drone era só filmar, ele não pensou em pescar o gato, né?
Não, seria até uma ideia muito boa, mas eu não sei se o drone daria conta. Mas aí a minha vizinha até virou e falou assim, olha só, o meu namorado é da Galoucura. A Galoucura é a torcida organizada do Galo, daqui de
BH. As torcidas organizadas vão salvar o Brasil, hein?
Aí ela falou, não, eu com certeza ele tem alguém que poderia pular lá e tal. A gente achou um pouco arriscado, né? Assim, não sei, eu não sou tão bandida assim. E é interessante falar, Brian, que todos os policiais e agentes da lei que a gente falou, tipo, policial, advogado, todo mundo falou a mesma coisa, falou pra gente. Falou assim, olha, se fosse meu gato, eu pulava lá e pegava.
Claro.
Policial falando isso.
Sim, sim.
Aí, por fim, conseguimos conversar com um cara, policial civil, que falou assim, olha, eu não entro. Eu não entro porque eu, enfim, eu sou policial e tudo, eu não posso entrar. Mas eu tenho um amigo que entra.
Eu não faço, mas eu posso indicar alguém.
Exatamente. Se vocês pagarem aí um valor pra ele, uma recompensa, ele entra lá rapidinho, pega o gato, desce. E aí veio a propaganda. Ele é muito ágil. Ele cresceu comigo, é o cara das ruas, assim... E aí, falando assim, a gente já imagina um bandido, né? Ele fala, não, mas assim, é de família, tá? Ele é de família.
Se quiser que ele pegue um notebook também, um negócio diferente. Só questão
que
de negociar.
Coisa, só dá uma mochila maior, velho. Não, Esse meu amigo, ele entra lá e tudo, vocês vão ver, dá super certo. Eu já tava desesperada, né? Morrendo de saudade do gato e preocupação e tal. Topamos, vamos falar com esse amigo do cara. aí meu marido foi encontrar com esse cara e pra levar ele lá na casa, enfim, pra buscar o gato. E aí, Brian, o que que eu tô esperando? Eu tô esperando que venha o Jack Chan.
Claro. Né,
que vem assim, um claro. Acrobata. Que,
exato.
Que vem um cara que vai fazer malabarismo.
Sim, assim, sim.
É isso
sim.
que eu tô esperando. Um cara magro, pequeno, ágil.
Que pula muros de 8 metros e sai com gatos depois.
É que sobe o muro, inclusive, sem escada, né?
Claro.
Ele sobe o muro sozinho e tal.
E sem as duas mãos, porque ele precisa voltar com uma coisa embaixo do braço, né? Então, ele vai ter que...
Eu tô esperando assim.
É.
Né, quase um outro gato pra fazer esse trabalho. E aí, eu tô lá na casa da vizinha, no muro, esperando o cara chegar. Brian, o meu marido me aparece com imagina assim, um Agostinho Carrara, mais velho, e manco, Brian, manco.
Ah, mas...
O cara era manco.
Aí já demonstra que ele tem histórico já, né? Porque em algumas das aventuras dele, ele sofreu algum acidente ali que deixou ele mal.
É, vem aquele cara, assim, com aquela naipe de taxista, assim, aquela camisa, a camisa aberta, assim, no peito.
Marcas de guerra.
Né, meia idade, assim, e mancando, né?
Sim, esse era o descompensado que eu tava imaginando no começo da história.
Era esse tipo de descompensado,
era esse aí,
que você achou que eu tava falando antes, né?
Vai ser um encontro de descompensados do outro lado do muro agora.
E aí eu olhei aquele cara, aí eu virei pro meu marido e falei assim, que porra é essa? É esse o cara que é o super criminoso que vai pular um muro, sabe?
Sim.
Tá, mas vamos lá, né, gente? Tenta de tudo.
É o
tenta
tem.
O que for necessário. O importante é resgatar o Floriano.
Exato.
Aí demos as instruções muito claras. Isso, Brian, isso era meia-noite e meia, assim. Altas madrugadas, que a gente não queria chamar atenção.
Sim, é a hora do crime.
A hora do crime, é a hora que os bandidos estão na rua. As instruções foram muito claras. Você tem que subir lá. Não pode fazer nenhum barulho. Não pode acender luz, não pode fazer nada. Você vai subir, pegar o gato e descer. É só isso. Não pode fazer barulho. Entendeu? Entendeu. Beleza.
Beleza.
E aí a primeira parte dessa história maravilhosa foi ele subindo a escada. Porque, como eu falei que ele era manco, a escada era aquela escada de metal. E aí ele subia um degrau e o outro que vinha com a perna puxando fazia aquele pá na parede.
Puta, claro, porque... Nossa... O manco subindo escada, ele tem a dificuldade de fazer com que a escada fique na parede o tempo inteiro, né? Porque ele acaba fazendo
ele
ela...
É, exatamente, ele fica batendo a escada.
Nossa.
A escada de metal fazendo aquele barulho. Tá,
nossa,
tá. Essa foi a primeira parte. A gente já, puta que pariu, meu Deus. A parte de ser discreto...
Já foi.
Esquece. Aí ele chega lá, ele chega lá em cima... E aí, o que o bonito faz? Ele acende a lanterna do celular dele, que a gente falou que não era pra acender... Ilumina, assim, o quintal inteiro e grita lá pra baixo. Não, gente, tá tranquilo demais aqui. Pode deixar que rapidinho eu resolvo.
Meu Deus.
Ô, Brian, assim, tudo que era pra ser feito...
O plano não tá indo bem.
Nada foi bem. Eu, tipo, desce daí. E aí, o plano foi por água abaixo, porque o vizinho ouviu, né, naturalmente.
É óbvio.
Ele ouviu, deu um grito lá de qualquer coisa. A gente mandou o cara descer, desce, vai embora e tudo... E aí, na nossa cabeça, era tipo assim, pronto, agora acabou. Agora não vai ter jeito, agora já tentamos, inclusive, envolvimento com a bandidagem, não tem solução.
Que merda, cara.
E aí, mandamos o cara... Aí, olha aí.
Vocês pagaram o cara ou não?
Ah, tem esse detalhe, né? Mandamos o cara embora, e aí ele, como ele era realmente um taxista, ainda tivemos que pagar a corrida dele, né?
Nossa.
Pra ir lá na minha casa.
Nossa.
E aí aí não pagamos nada, tá? não vamos pagar nada.
Só o deslocamento.
Só o deslocamento. E aí fomos embora pra casa, já chateados, né? Achando que não ia dar nada. Dá uma hora, mais ou menos, uma hora e pouco, assim, a polícia bate na casa da minha mãe. Alta madrugada, bateram lá na casa da minha mãe. E aí fui lá atender, já achando que o vizinho já ia me denunciar, que ele viu
claro,
o cara, que
claro.
Ele filmou, que não sei o quê. Falei, pronto, agora acabou, né? Agora não tem mais jeito. E aí os policiais falaram comigo, falaram assim, olha, seu vizinho deu queixa que você estava tentando entrar na casa dele, só que eram policiais que já tinham atendido a gente antes lá na minha casa, eles já sabiam da história do Floriano.
Entendi.
Eles falaram, o vizinho deu queixa, que vocês estavam tentando entrar na casa dele e tudo, só que nós fomos lá na casa dele e o seu gato tá lá, nós achamos o seu gato. E aí, o vizinho meio que não tinha mais alternativa. Tipo assim, os policiais falaram com ele, falaram, seu fulano, todo mundo já tá sabendo a história desse gato, já saiu, e tinha saído assim, em jornal,
nossa,
tinha saído na rádio, tudo, porque eu comecei a fazer escândalo, sabe?
Lógico, lógico.
Aí os policiais falaram com ele, falaram, seu fulano, vamos acabar logo com essa história, vamos acabar logo com essa briga de vocês, isso não vai dar certo, deixa a menina pegar o gato. Aí ele trucou, falou assim, ah, se vocês entrarem lá dentro e vocês acharem o gato, tudo bem. E aí eles entraram na casa do vizinho e o Floriano tava lá.
Óbvio.
E aí acabou o meu martírio, porque aí eles bateram lá na minha casa, falaram assim, o seu gato tá lá, só que aí você tem que buscar. Porque eles não conseguem, né, pegar o Floriano. Aí eu fui lá.
Não tem algema de quatro patas.
É, né, não tem uma algeminha pra ele. Aí eu fui lá pegar o Floriano, os policiais foram comigo e tudo. E finalmente conseguimos buscá-lo e ele tá bem. Ele passou 8 dias.
Porra, que legal.
Escondido na casa desse vizinho. 8 dias de briga com ele, assim. E a briga escalando, né?
Sim.
Que começou, claro, só com uma briga verbal e ia terminar em criminalidade.
Criminalidade. E na mesma noite, tu ia entrar na casa do bandido, do vizinho com um bandido e entrou com policiais. Então acabou sendo, exatamente, um final feliz. De certa forma, mais feliz do que só recuperar o Floriano, mas também feliz de que tu não precisou ceder ao lado do crime.
Exatamente, eu não precisei, enfim, cometer um crime. E aí, essa parte do cara tentando entrar na casa dele e tudo, eu nunca contei, nunca tinha contado, assim, pra ninguém, até por uma questão legal, assim, né? Uhum. Na época, a gente tava com um advogado, tava tentando entrar com um pedido especial de busca e apreensão na casa do vizinho e tudo, e aí todo mundo falou com a gente, ó, não comenta essa história com ninguém, fica, deixa baixo e tudo, mas agora já passou, então não tem nenhum problema. Aí, resolvi, Floriano foi pra casa, tudo 10 de 10.
Que maravilha.
No outro dia, o policial que indicou o bandidinho pra entrar na casa do meu vizinho, ligou pro meu marido e falou assim, ah, o fulano foi aí ontem e tudo. Aí meu marido, ah, veio, mas não deu certo. Aí o cara vira pra ele e fala assim, ah, mas vocês podiam dar pelo menos aí um valor por ele ter tentado, né?
Nossa. Tipo assim. Um incentivo pra ele continuar acreditando no sonho de subir escada.
Pra ele talvez tratar essa perna manca dele,
coitado,
alguma coisa assim.
Cara. Eu fico imaginando, né, cara, em que momento que pareceu uma boa ideia isso. Talvez esse cara, quando era jovem e não era manco ainda, talvez tenha sido um grande bandido, mas ele já deve ter se aposentado, né?
Eu prefiro pensar que ele era, talvez, assim, um grande salvador de bichinhos em apuros, sabe?
Melhor um bombeiro.
Ele, tipo, resgatava gatinhos presos em árvore, essas coisas de bombeiro, assim. Só que agora ele já cedeu ao mundo do crime e não tava mais tão, tão bom, assim. Mas é palhaçado demais. Só que aí resolveu, aí agora o Floriano tá ótimo, tá bonzinho aqui em casa, tá trauma recuperado. Então, estamos todos felizes e longe da cadeia, pelo menos.
Pô, que bom. E que bom que ele sobreviveu esses 8 dias, porque eu fiquei bem preocupado no começo. Porque se o cara, de fato, não enxergava o gato e o gato tava lá sem ninguém poder auxiliar, né? Esse vizinho, ele morava sozinho, o maluco?
Ele mora com a mãe, só que a mãe dele é muito idosa. Muito, muito idosa mesmo.
Um não via porque era doido e o outro não via porque devia estar surda já.
Exatamente. Mas a gente acha, na verdade, que esses 8 dias que ele passou lá, ele tava muito escondido. Que a gente só conseguia ver ele de noite, só de madrugada que ele saía. E aí a gente conseguiu pensar em formas de ficar jogando ração pra ele na casa do vizinho. Então a gente fazia, tipo, pequenas bombinhas de ração e jogava no quintal, assim, falando,
delivery.
Então, fome, ele não vai morrer.
Claro.
E tem uma outra questão, que o Floriano, ele é um ótimo caçador.
Tá.
Então, assim, quando a gente tinha acesso a grama e tudo lá na casa da minha mãe, ele caçava muita borboleta, caçava insetinho.
Nossa.
E tudo. Então, é bem possível que ele tenha caçado bichinhos também durante esses dias. Ele voltou bem mais magro, ele perdeu,
claro,
quase 1 quilo.
Caraca.
Esses dias, o que para um gato é muito, né?
Sim, sim.
Tava assim, super sujo, mas estava bem. Então a gente ficou satisfeito que ele ficou bem. Mas, Brian, foram 8 dias de, pra nós, assim, 8 dias de terror.
Eu imagino, é terrível, é passar a noite dormindo sem saber se o bicho tá dormindo bem ou se tá se alimentando e tudo mais.
E no começo a gente não sabia nem se ele tava vivo ou se ele tava morto, que era terrível. Até mais angustiante, né? E assim, foi essa semana toda brigando com o policial e brigando com o vizinho, até que eu teve uma hora, eu tava brigando tanto com o policial, porque, na verdade, assim, a atuação da polícia com o animal é muito restrita. Uhum. Eles têm um poder muito restrito de atuar. Delegacia de meio ambiente ou de maus tratos, eles só atuam com flagrante de maus tratos. É muito difícil conseguir. E aí, esses dias todos, a gente chamava a polícia. Toda vez que a gente via o Floriano, a gente chamava, eles iam. E assim, de madrugada, eles não podem bater na casa dos outros. E foi, Brian, assim, 7 dias eu discutindo com o policial. Até que teve uma hora que meu marido teve que intervir, sabe? Uhum. Assim, ele falou comigo, para de discutir, para de xingar, porque você vai, é capaz de você ser detido. De tanto que você tá brigando, sabe? Uhum. Aí eu parei, né? Parar de brigar. Assim, mas eu tenho que estar do lado certo disso daí.
Pois é.
E aí foi isso, assim, hoje eu consigo olhar pra trás e ver, por exemplo, essa história do cara que tentou entrar lá manco, a gente olha pra trás hoje, a gente ri disso, a gente pensa tanto que a gente tava alucinado, sabe?
Aceitando a ajuda de qualquer um.
É, a gente tava fora do nosso centro aceitando a ajuda de um taxista manco pra subir no muro, porque a gente achou que isso ia dar certo. Mas na hora foi nervoso, mas agora tá tudo bem, graças a Deus tá tudo bem.
Que bom, o resgate de Floriano deu certo então.
É o resgate do soldado Floriano.
O resgate. Foi ótimo. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, que bom que deu tudo certo no fim das contas. E eu sei bem como é isso. Contei lá naquele episódio no eu tava lá no 93, na minha participação no Pet Lady, da vez que a minha cachorra fugiu, né? E a gente ficou bons dias, assim, sem saber se tava viva, se não tava, onde que tava, até encontrar e trazer de volta e tal. É terrível. E
é angustiante, nossa.
É, não desejo a ninguém isso. E se acontecer, então, não contem com taxistas, porque parece que não dá certo.
Não contratem taxistas, principalmente taxistas mancos.
Exato.
Não, mancos não contratem, porque não vai dar certo.
Eu vou ler. Quando eu era criança, eu deixei uma bola cair no quintal de um vizinho, e aí ele era parede com parede da minha casa, assim, só que a forma de chegar tinha que passar por cima do telhado dele. E aí eu pensei, o vizinho, ele tava viajando, era tipo um período de férias, alguma coisa assim. E aí eu pensei, eu vou entrar lá, ninguém vai saber, não sei o quê. Ele não tinha cachorro, não tinha nada. E aí eu lembro que eu dei 2 passos no telhado dele e quebrou a telha. E aí eu passei a tarde que eu achei que eu ia passar jogando bola, eu passei trocando a telha do vizinho pra que ele não soubesse quando ele voltasse. No fim, eu acabei contando pra ele depois. Ele ficou muito puto, mas eu já tinha trocado a telha. Então deu tudo certo. Mas essa coisa de invadir casa de vizinho não é aconselhável, realmente. Não tentem fazer isso.
Não é aconselhável, não é seguro. Caraca, mas você podia ter se machucado, hein? Porque quebrar a telha é perigoso, você podia ter até caído.
Era laje, era laje embaixo, então se a telha quebrasse, eu caía 40 centímetros pra baixo, que foi o que aconteceu. Mas o prejuízo é grande, né? E a telha corta também, então é tudo errado no fim das contas.
E trocar a telha é um saco, né? Nossa.
É horrível, eu lembro que eu passei muitas horas tentando trocar, não consegui, acho que no final foi meu pai que colocou. Mas é muito ruim, não invadam a casa dos vizinhos de vocês. E se te precisar recuperar um gato, eu sinceramente não sei o que você deve fazer. Chama o bombeiro, chama o Marlos, que ele ajuda.
É, chama o Marlos, isso. Não, na hora que esse rolê todo tava acontecendo, que o gato entrou, que tudo, não sei o que, eu liguei pro Marlos. Falei,
sério?
Marlos, o que eu faço?
Tu é o único bombeiro que eu conheço.
Mas foi tipo isso. Eu falei, você é o único bombeiro que eu conheço, eu não sei a quem recorrer. Aí ele me orientou, ele falou, não, nesse caso você tem que falar com a polícia, você tem que fazer um BO e tudo. Eu falei, ah, Marlos, você tinha que estar aqui pra ir buscar o meu gato. se ele tivesse em BH, eu super ia chamar o Marlos pra ir lá.
Sim, ele ia ser da altura do muro de 8 metros e ia conseguir passar facilmente.
E ele não é manco, né, Brian?
Não.
Esse detalhe.
Então... Ainda não, né? Vida de bombeiro, a gente não sabe o que pode acontecer a qualquer momento.
É verdade.
Mas valeu, Carol. Se as pessoas quiserem te encontrar aí nas redes sociais, ouvirem o Pet Lady, quais são os teus recados finais aí pra gente deixar linkadinho no post?
Ah, então. pessoal quiser me seguir para me ver falando de bichinhos, eu tô no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH.
Boa.
Ou então no meu podcast, que é o Pet Lady Noir. Ele tá em todas as plataformas, no Spotify, no iTunes, nos principais agregadores de podcasts. É só ouvir. Lá eu recebo alguns convidados, como foi o caso do Brian, que vão lá me contar histórias dos bichinhos, da vida deles. E eu também tenho episódios falando especificamente sobre comportamento, sobre bem-estar, sobre a vida dos nossos pets.
Sim.
E foi um prazer participar, Brian. Eu fiquei muito Valeu. Feliz mesmo de contar a história do resgate do Florico aqui pra você.
Obrigado, eu que agradeço por ter liberado esse tempo pra participar aqui. E eu ouvi o Pet Lady depois que eu participei, eu vi alguns episódios lá. E eu vi, inclusive, um com o Lucas Radaelli, que foi sobre cão guia, né? Eu achei bem interessante aquele episódio.
Nossa, esse episódio foi muito legal. Foi muito legal, assim.
Muito legal mesmo.
Eu tô fazendo uma série de cães de serviço e cães de apoio emocional. Uhum. E o Lucas foi meu primeiro convidado, porque a história Sim. que ele tem com o cão dele é muito massa, né?
Claro, claro.
Nossa, eu fiquei muito feliz dele ter topado participar e tudo. Ele é um cara muito gente boa e a história dele foi super legal com o time mesmo.
Uhum. Muito bom. Bom, demais. Obrigado, uma boa noite pra ti. Vou deixar os links todos aqui no post pra galera ir lá acessar e ouvir os episódios do Pet Lady, te acompanhar nas redes sociais e tudo mais.
Combinado então, Brian.
Valeu, beijão. Toma cuidado com teus gatos aí.
Pode deixar. Um beijão, Brian.
Beijo, beijo. Tchau. E esse é mais um Eu Tava Lá. Se você viu até aqui, eu espero que tenha gostado. A Carol e o Floriano, que foi resgatado, né? E eu gosto muito de falar resgatado com essa entonação aqui, com essa ênfase no gatado, porque eu acho isso muito engraçado na minha cabeça. Se você gostou desse episódio, não deixa de ouvir o episódio 93 aqui do Eu Tava Lá, com a participação da Carol, naquele esquema que eu falei no começo, né? Reeditado aqui, uma edição eu tavalizada do Pet Lady, mas óbvio, vai lá ouvir também. O podcast dela tá linkadinho aqui no post. E lembrando que também, além de tudo isso, Eu Tava Lá tem mais de 120 e poucos episódios publicados aí. No mesmo lugar onde você tá ouvindo esse episódio, você pode procurar, que tem muitos outros convidados e muitas outras histórias muito legais também para serem ouvidos a qualquer momento, na hora que você quiser. Até o próximo episódio.
Uma produção da Podlab. podlab.com.br